Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Em 6-6, eu vou te falar depois do jogo. 6-6, estamos começando o Gabriela Esportiva desta quarta-feira, tá? Um abraço pra você de casa, o pessoal do trabalho, tá? A você que tá saindo do trabalho agora, um abraço pra você, bom descanso. A você que tá chegando aí, tem um ótimo trabalho. Vamos aos destaques de hoje. 6-7. FIFA define árbitro para a estreia do Brasil na Copa. Sub-17 jogando fora de casa, Bahia perde para o Lanterna. Rafinha diz estar mais preparado do que em 2022. Eu quero é provas. Ancelotti completa 67 anos e passa no corredor polonês. Boa sorte pra você, viu, Ancelotti? O Ancelotti tá tudo gostoso, tá tudo muito bom. Já tá garantido o contrato da próxima temporada, rapaz. Sem ganhar nada, né? Geralmente a empresa... Não, sem ganhar nada de competição. Porque geralmente as empresas falam o seguinte, você tem 3 meses de período de experiência, né? Se o cara render, tudo bem. O cara fica na empresa. Pode ser até receber uma promoção, se for bem, né? Mas se você não mostrou nenhum resultado ainda, como é que você pode ganhar a promoção e já receber um novo contrato? Coisas do Brasil, do meu Brasil, do meu querido Brasil. 6-8. Marinho desabafa sobre seleção brasileira. Faltou meritocracia, né? Meritocracia, faltou meritocracia na seleção brasileira. É o Marinho que tá falando, não sou eu não, viu? Barrado na Copa, árbitro é recebido como herói ao voltar pra casa. É o árbitro lá africano, que chegou aqui nos Estados Unidos, na América, aqui na América do Norte. E aí o Trump falou, não gosto desse povo aqui não, mandou o cara voltar, né? Então... Mas o Infantino e o pessoal da FIFA sabia que os Estados Unidos estavam enfrentando o confronto, estava em confronto com várias nações e que não ia dar certo essa Copa lá, né? Ia dar imbróglio como está dando aí. FIFA barra detalhes de camisa do Haiti exige mudanças. É isso aí, né? Essas e outras informações agora no Gabriela Esportivo comigo, com Fred Menezes e com Júlio César. Quiser, tá dodói. Não veio hoje, mas amanhã, se Deus quiser, ele vai estar por aqui. E a gente começa o programa de hoje, né, o Fredão? Boa noite, Fredão.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Júlio. Boa noite, Ramar. Boa noite, Eliseu. São os convidados hoje aqui do programa. Mandar um abraço para Zé Maria, né, que está se recuperando. É coisa leve. É. Amanhã, provavelmente, ele está aqui. E boa noite a todos os ouvintes do Gabriela Esportiva.
Muito bem. Júlio César, boa noite.
Boa noite para você, Café, Fredão. Os companheiros aqui da corrida, né? E ouvintes do Gabriela Esportiva, estamos aí. Mais uma quarta-feira.
Chegando, eu tô sabendo que você tá fazendo academia, né? Tá lá.
Retomamos hoje as atividades melhor academia de Ilhéus, Alpifit.
Peraí, você tá fazendo lá de graça?
Hã?
Tá fazendo de graça?
Por que você quer saber?
Porque você falando, fazendo propaganda pra academia aí.
Por que você quer saber?
Porque você tá fazendo propaganda pra academia. Aqui não, tem que passar no caixa.
A propaganda, a academia
é parceira.
Parceira, é parceira da rádio. Da rádio.
Eu, vi, aqui, ó. Eu vi um monte de luz assim. Eu pensei que você tava na casa das primas, quando de manhã cedo você me mandou aquela foto.
Não tenho o seu costume não de estar na casa das primas.
Tá certo então. Vamos falar aqui com os meninos da corrida, né? Os meninos da cadê? Deixa eu encontrar aqui. Os meninos da Ideia Esportes, o Ramar e o Eliseu. Eliseu, boa noite.
Boa noite, Tony, Fred, Júlio, Ramar, ouvintes aí. Obrigado pela mais oportunidade aí.
Uhum. Boa noite, Ramar.
Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui.
Muito bem, vamos falar, vamos abrir o programa de hoje, o Fred Menezes. Eu tô com dificuldade de falar o R, eu fiz um procedimento aqui na parte superior e tô meio. Tô meio assim, galego, né, hoje. Vamos lá, vamos começar o programa de hoje. Júlio César já começou um pouco meio. Assim, meio tirado comigo. É o seguinte, Circuito Corrida da Praia, né? Essa prova que está acontecendo, tem várias etapas. Provas, várias etapas, né? O circuito, a Corrida da Praia consiste numa competição aí de corrida a pé, estilo trail, né? É realizada aí nas praias de Ilhéus, que além da celebração e confraternização esportiva, busca proporcionar aí aos atletas a experiência única de correr aí num percurso em que possa contemplar as belezas naturais e o meio ambiente aí dessa cidade maravilhosa, a Princesinha do Sul. E para falar de mais uma etapa, estamos aqui com esses meninos, né? O Ramar e o Eliseu. Eliseu, quando é essa corrida? Me diga tudo sobre a corrida, inscrição, valor. E se ainda tem que olhar aqui no site, acho que eu tô errado, né? Não sei.
boa noite, Tony. Na verdade, né, o Circuito Corrida da Praia, nós já vemos fazendo algumas corridas aqui em Ilhéus. Inclusive a corrida da Gabriela FM, né? Agradecer a doutora Thaís, a BED, que nos deu a oportunidade de trabalhar com eles e fazer essa corrida, que é uma corrida que ficou na história de Ilhéus, uma corrida para mais de 2.000 pessoas, depois de um show. Então foi muito importante para a gente estar também com vocês nessa etapa. E aí agora a gente vem aí com a Corrida da Praia, né? Corrida da Praia a gente trabalha com... São três etapas. Nós já tivemos a primeira etapa da Corrida da Praia, que foi na Praia do Norte. A primeira etapa da Corrida da Praia foi na Praia do Norte, dia 29 de março, né? Nós tivemos aí o locutor estourado que acabou de sair agora. Bad Boy estava com a gente lá.
Foi?
Doutora
Bad Boy é barril dobrado.
Isso, e aí a segunda etapa agora, dia 14 de junho. E a terceira etapa, dia 11 de outubro, né? São três etapas. A primeira etapa foi na Praia do Norte, a segunda etapa será na Praia do Sul, ali na Praia dos Milionários. E a terceira e última etapa da Corrida da Praia vai ser na Praia da Avenida, no Cristo ali. A gente sempre está fazendo nas três praias mais famosas de Ilhéus, né? Norte, Sul e Centro.
Muito bem. O valor, e como é que faz para a pessoa se inscrever para essa etapa da corrida?
As inscrições elas são feitas pelo site, né, o race.com.
Race.com,
que é o mesmo site que foi feita a corrida da Gabriela. Né? Tem um percurso de 5 e 10 quilômetros. Quando você falou mais cedo aí que as inscrições tinham encerrado, né, eu tomei um susto, mas...
Eu vi aqui no site e mostrei, inclusive, para Ramar, tá tudo aqui.
Porque no site você tem lá o kit participação e o kit prêmio. Né? O kit participação é o kit mais básico, às vezes o atleta, ele corre em alguma assessoria, ele gosta de usar a camisa da assessoria, então ele compra o kit sem camisa, que é o kit básico, ou você compra o kit prêmio, que é o kit completo, que o kit da gente tem boné, sacochila, camisa, medalha, número de peito, carbogel. Então esse é o kit mais completo, que ainda tem algumas inscrições, eu acredito, que até no máximo amanhã já esteja encerrando.
E pode correr assim, banda voa também, sem camisa?
Mas com a numeração, né?
Tem que ter a numeração de peito, porque a numeração, no número vai o chip, né? Então tem que ter o número de peito, geralmente prende na camisa, né? Então às vezes o cara tem alguma assessoria ou tem algum patrocínio, ele corre com patrocínio, então ele gosta de correr com a camisa dele, isso a gente não é proibido. Desde que ele esteja com chip, com número de peito.
Deixa eu falar com o meu amigo Ramar aqui. Ramar, as etapas, quais são as categorias? É uma categoria só adulto ou tem categoria infantil também?
Tem a categoria adulto e a categoria infantil. Infantil é a corrida Kids, que acontece também logo após o evento do adulto. A partir de 3 anos, 3 a 12 anos, dividido por idade agrupada nas idades, 3 e 4 anos, 5 e 6. Então é uma oportunidade também para poder os pais levarem as crianças e poderem aproveitar esse evento, que, como a gente diz, é passar do óbvio. A Corrida da Praia tem essa temática da praia, e correr na areia é muito bom, uma liberdade, o mar do lado ali. Então a gente chama todo mundo para sair do óbvio e correr com a gente na Corrida da Praia.
Muito bem, aconteceu a primeira etapa, né? Quem acabou de chegar aí agora?
Aí também é Danilo Paturi.
Danilo Paturi.
Faz parte da
comissão técnica.
Somos nós três, né? Danilo, Eliseu e Ramar.
Pois é, como ele falou, o circuito Corrida da Praia aí, 26, será composto por três etapas. Uma já aconteceu, né? Que foi no mês 3, não é isso? Dia 29. Né? Essa agora que vai acontecer, a segunda, no dia 14. No dia 14. Todo mundo preparado? O que é que eu tenho que fazer para me inscrever aí? Eu vou lá no site e pago quanto aí para esse rapaz que chegou aí agora, o Paturi? Né, Paturi? É. Pronto, Paturi, fica à vontade. Isso aí,
boa noite, ouvintes.
Boa noite.
Basta entrar no site da Races, né? E fazer um cadastramento no site para você fazer sua inscrição. Que a partir do momento que você se cadastra, você pode entrar no site e com o seu acesso você faz a inscrição. E ainda temos vagas ainda, né? Liberadas. A inscrição, inclusive, vai estar vigente, né, até o sábado. Até o sábado às 3 horas. Ela está vigindo o tempo que a gente está entregando os kits. Se alguém quiser ainda adquirir e tiver vaga, pode ir até esse horário.
Muito bem. Fredão, tem alguma coisa para perguntar para os meninos? Aí não, fica à vontade.
Não, eu já conheço os meninos já de longa data, com vários eventos que eles fizeram.
Você vai fazer sua inscrição, então.
Inclusive, apoiaram aqui a corrida da Gabriela FM. Foi 34 muito anos da Gabriela
sucesso
FM.
Sucesso total.
Fizeram um evento espetacular. Eu estive lá. Né? Eu não corri. Inclusive, fui para ver se precisava de alguma ajuda. Não precisava de nada. Tudo as mil maravilhas aí. E esse menino eu já conheço, já fazendo alguns eventos, alguns inclusive já correram provas, que inclusive eu estava na produção também.
Corre,
ah, então já conheço alguns de jogar futebol também.
Essa galera
é campeã. Acho que o bacana aí dessa corrida, Tony, claro, vende a cidade de Ilhéus, né? As praias de Ilhéus.
Sim, com certeza.
E é sempre um glamour você participar de um evento desse, e você reúne seus amigos, atletas também, você participa de... É como se você estivesse indo bater papo com seus amigos, e aproveitar isso também e buscar a saúde, né? Fazendo essa parte aí, começando no final de semana, com muita saúde e alegria, né? Então, encontrar pessoas, isso tudo eu não posso correr mais, né, Tony? Eu tenho prótese nas pernas.
Esqueça isso.
E parei de fazer esporte, só posso nadar.
Você não pode fazer nada.
Claro, nada não. Nada.
Ô, Fredão. Ô, Eliseu, vai ter algum show, alguma coisa, não? Ou é só a corrida mesmo?
Tony, na verdade, né, na Gabriela FM, como foi uma corrida no Sunset, foi uma corrida tarde, teve esse show, essa temática aí. Nas corridas da praia, que é uma corrida pela manhã, geralmente a gente não coloca. A gente tem um carro de som, tem.
Ah, entendi.
Algumas a gente tem um DJ, né? Quando a área é maior, a gente tem um DJ. Nessa corrida vai ter o carro de som, tem o locutor estourado lá, que Bad Boy, que é o nosso locutor já.
Bacana.
Estourado, mas a gente não tem DJ. Né? Depois tem um pós-prova.
Mas ele é DJ, viu? Qualquer coisa você pega ele lá. Pronto, porque ele já era DJ saber. Lá das cabanas.
Eu tenho certeza que ele vai estar ouvindo aí.
Também, viu? Começou a carreira como DJ.
Então depois a gente tem um pós-prova, né? O pós-prova da gente é um pós-prova diferenciado, todo mundo já conhece. A gente vai ter lá a massagem, tem o recovery, que a gente fala, as frutas, a hidratação. Geralmente a gente sempre, quando pode, coloca um churrasquinho também pra galera. Tem agradecer também aí de coração, vou falar aqui porque...
Fica à vontade.
Porque vocês já falaram sobre antes a Big Loja. A Big Loja entrou aí com a gente, um parceiro incrível. Agradecer a parceria da Big Loja aí, que deu um sustento pra gente, vem ajudando a gente bastante aí. Então, brigadão a Big Loja também.
Muito bem, então faz um chamamento aí pra não só... o público ilhense, mas também a rapaziada de Taboona, de Uruçuca, de Borarema, as cidades circunvizinhas aqui, que pode participar também. Faz aí, vai lá na races.com, né? Fica à vontade.
Então, Tony, nós temos, além da Corrida da Praia, né? A gente tem Corrida Nosso Filho Amado, que é em 14 de agosto, me fugiu aqui. 23 de agosto. Tem a Corrida da Ponte, que é uma corrida tradicionalíssima em Ilhéus, que as pessoas das cidades vizinhas e até de fora dizem que é a corrida para fechar o ano, né? Que é uma corrida em 13 de dezembro. O ano passado nós botamos mais de 1.300 pessoas para correr na avenida. Então é uma corrida que as pessoas usam para fechar o ano. Eu queria também aproveitar, né, pedir licença aos meninos aqui.
Fica à vontade.
Para falar do ciclismo, que é um esporte também que eu amo, né? Nós fizemos aí o final de semana. Vixe, eu esqueci a data. Aos 15 dias atrás, aí nós fizemos o Desafio Ilhaense.
É muita coisa.
Nós fizemos aí o Desafio Ilhaense de TCM, né? Que é uma prova válida pela etapa, pelo Campeonato Baiano de Ciclismo. Nós tivemos aqui quase 300 ciclistas, até de Aracaju, Sergipe. Então, agradecer o pessoal do Desafio Ilhaense. A gente tem uma equipe lá que chama de Equipe Desmontela. A galera somou muito. E além das corridas aqui, dia 30 de agosto, a gente vai estar sediando o segundo ciclo turismo de Ilhéus. Que é um passeio, não é uma competição. Então as meninas aí, Simone, Ludmilla, estão bastante empenhadas para fazer. E a intenção é que nós coloquemos mais de 1000 ciclistas aqui dentro.
Isso aí eu vou participar, hein?
Vamos colocar mais de 1000 ciclistas aqui dentro de Ilhéus. Tenho certeza, as inscrições abriu agora e já está de vento em popa. Então grava essa data, 30 de agosto, segundo cicloturismo de Ilhéus, feito pelo Grupo No Limite. Vai ser estourado, a gente vai colocar mais de 1000 ciclistas aqui, Ilhéus.
Beleza, então, eu falei aqui com o Paturi, né? Paturi. Falei com Eliseu e falei também com o Ramar. Esses meninos aqui são da Ideia Esportes, né? É isso mesmo?
Isso aí.
E vocês que gostam da corrida, que querem participar dessa festa maravilhosa que vai acontecer no dia 14, né? Dia 13 é Santo Antônio, no próximo dia 14. Agora vai ter a segunda etapa, tá? Do Circuito Corrida das Praias 2026.
Poder comer o milho de São João, tranquilo,
mas
né?
Come
e
depois da corrida, para não ficar pesado. Tem mais alguma coisa que acrescentar? Fica à vontade vocês aí.
Inclusive, assim, o que a gente queria destacar também é que a temática dessa prova é em homenagem ao Brasil, né? Então a cor vai ser verde e amarela da camisa, justamente para simbolizar a Copa do Mundo.
Beleza. E essas no clima da Copa.
Isso aí.
Fica à vontade. Aí. Só agradecer a oportunidade e dizer. Ainda tem algumas vagas, você falou que tinha encerrado, mas ainda tem algumas ainda.
Eu abri o site, eu abri o site e todos os. O kit participação aqui, o kit premium, isso. O kit participação, até o PCD, o pessoal do PCD, que é uma coisa que me deixa muito, muito alegre, porque eu tenho um filho cadeirante, então quando eu vejo essas coisas abertas, pessoas. Que tem necessidade especial, né, isso é muito bom, né? Isso agrega muito, né?
A gente
dá oportunidade a essas pessoas.
Viu o que você está falando aí? O PCD já esgotou, o kit participação já esgotou.
O kit prêmio 10 km também.
Alguns kits já esgotaram, mas a gente já tem algumas vagas ainda.
Quer dizer,
quem ainda quer se inscrever, ainda dá tempo. Race.com. Vai lá, corrida da praia, segunda etapa da corrida da praia, faz a inscrição. E dizer, né, que o diferencial que é a corrida feita pela Ideia Esportes, que todo mundo já conhece, que quando a gente faz, faz com excelência.
Muito bem, os meninos, ó. Quer falar mais alguma coisa, menino?
Danilo. Não, só gostaria de agradecer aqui o espaço e dar uma boa noite a todos os ouvintes.
Danilo veio todo bonito, todo invocado, com a camisa invocada. muito obrigado a vocês, tá? As portas estão sempre abertas. Então, você que quer participar da Corrida das Praias 2026... Faça sua inscrição, que ainda restam poucas unidades de kits, tá? Vai lá no site races.com, faz sua inscrição bonitinha, vem participar desse evento que está estourado no Brasil inteiro. Aproveita, né, que ainda tem algumas vagas, tá? Segunda etapa na Praia do Sul, Zona Sul da Ilhéus, dia 14. E começa que horas, Eliseu?
Largada de 7 horas da manhã, ao lado da cabana Guarani.
Pronto. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Voltem sempre, tá? E após o evento, voltem de novo para contar pra gente como foi que aconteceu, a maravilha desse evento. Que já
vamos aguardar você lá, viu, Toninho?
Dia de sábado dá para ele. E de camisa amarela ele já fica para assistir o jogo à noite, né? Brasil e Marrocos na Copa do Mundo.
Mais domingo.
Oi, gente, muito obrigado. Um abraço para vocês.
Valeu, um abraço aí.
As portas estão sempre abertas aí, só é falar com o Renatinho Bad Boy. Renatinho Bad Boy. É o locutor de vocês, o parceiro, velho.
Viu uma vez todo dia, sei lá por quê?
Sim.
Homem é advogado,
rapaz. É doutor, é meu doutor. Um abraço para vocês aí, viu?
Realmente, meu.
6h24 na Rádio Gabriela FM, esse é o Gabriela Esportiva, as informações do esporte na Bahia, no Brasil e no mundo, de segunda a sexta-feira, sempre das 18 às 19 horas. Gabriela FM, ela quem faz a sua trilha sonora. Mandar um abraço aqui pra rapaziada aí do centro da cidade, né? O pessoal do trampo, aquele abraço pra todos vocês. 6h25.
Vôlei, basquete,
futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
6h25, Fred Menezes, o atacante Rafinha concedeu entrevista coletiva após o treino da seleção brasileira nesta quarta-feira em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O camisa 11 do Brasil revelou estar mais preparado para esta Copa do Mundo de 2026, né, o qual será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá, do que em 2022, quando o Mundial aconteceu no Catar. Em 2022, Rafinha vivia um processo de ascensão no futebol, contudo enfrentava um período de transição. Recém-chegado à seleção brasileira, o atacante deixava o Leeds, né, da Inglaterra, para assinar com o Barcelona da Espanha. No Mundial daquele ano, o Brasil acabou eliminado nas quartas de final da Croácia, pela Croácia, né, nos pênaltis. O jogador não teve participação direta num gol em nenhum dos 5 jogos do Canarinho. O cara estava em ascensão, a chama estava fervilhando, ele não conseguiu fazer muita coisa pelo Brasil em 2022. Você acha que ele consegue, Fred, fazer alguma coisa agora na Copa deste ano?
Sem dúvida nenhuma, Tony, ele vive um momento diferente. Ele vive um momento com mais experiência, sabe onde vai pisar, né? Sabe o que vai encontrar pela frente. Isso aí, a experiência de uma Copa engrandece aí qualquer jogador profissional, principalmente quando ele atua, né? E ele atuou na Copa de 2022. E, claro, ele estava vivendo um momento de ratificação do seu potencial, né? Há uma pressão grande nisso. Jogar, vestir a camisa amarela não é fácil, né? Ele, claro, ele ainda é muito cobrado, como o Vini Júnior também, a mostrar o seu futebol, que ele inclusive demonstra jogando nos clubes que ele atua, atualmente no Barcelona. Então ele é uma grande peça do futebol mundial e não tem feito não tem tido assim o seu mesmo futebol quando veste a camisa amarelinha. E isso da mesma forma e a mesma cobrança o próprio Vini Júnior também. Claro que o Brasil foi desclassificado nas quartas de final e com um jogo praticamente vencido, né? Porque o Brasil fez um gol e já no final da partida, e sofreu um revés quando a equipe, ao invés de se manter, né, mais tranquila atrás, até por falta de experiência, né, houve uma troca, entrou alguns jogadores também sem experiência. Jogador volante acabou tentando fazer um gol enquanto ele deveria estar preservando o sistema defensivo da seleção brasileira, tomando um contra-ataque aí e foi para os pênaltis e o Brasil acabou perdendo a classificação nos pênaltis. Então, claro, não é culpa de Rafinha, ele não teve uma boa apresentação na última Copa do Mundo, mas depois desses anos todos, a vivência dele no futebol, ele chega nessa Copa com muito mais bala na agulha, né? Então ele com pode demonstrar realmente com experiência.
Vamos ver, né, isso no jogo do dia 13.
Nos jogos, né, Tony?
No primeiro jogo do dia 13 a gente já percebe alguma coisa. Sim. Quem entende um pouquinho de futebol, concorda comigo, Júlio? No dia 13 já fraga logo se quem pode ficar, quem deve sentar no banquinho lá e dar espaço para outro.
Não, eu concordo, né? Agora o cara que é o cara, ele não precisa de jogo valendo para ele mostrar, né, que ele...
Concordo plenamente com você.
Tá mais experiente, está preparado, está merecendo a vaga.
Porque veja bem, o Endrick nunca foi para a Copa do Mundo. Joga livre, joga sossegado. O Rayan, um menino novo que saiu...
Não, e se você observar, você trouxe aí um exemplo de um jogador bom. Por quê? Porque é um jogador que ainda não vivenciou tudo que Rafinha já vivenciou no futebol.
Exatamente.
Certo? É um jogador novo ainda. Você vê que ele subiu do sub-20 do Palmeiras para o profissional... Para ele foi mesmo que está jogando no sub-20. Ele já subiu fazendo sucesso no Palmeiras, uhum, sendo o principal homem de ataque, né? Aí o time do espanhol, Real Madrid, se encantou com ele e levou. Ele não brilhou no Real Madrid porque eu já falei aqui, a máfia é muito grande.
Não deram oportunidade.
Não deram oportunidade porque sabiam que ele ia estourar. E eles lá iam ter que barrar um jogador de ponto, um jogador de
quilate. E europeu.
E europeu. Então, preferiram o quê? emprestar ele para segundo na cabeça deles, ele pegar cancha, pegar mais experiência, pegar mais rodagem.
Mas o santo do cara é tão só forte.
Que quando o cara já nasce preparado, é como o Romário fala, quando eu nasci, Deus apontou para mim e falou, esse é o cara. Então, ele já nasceu preparado, ele foi pro Lyon, não se intimidou com a camisa do Lyon, tá fazendo o que tá fazendo lá na França. Veio pra seleção, a mesma coisa, então...
O que o Júlio tá falando tem um sentido. Se ele não fosse bem, né, ou se fosse outro jogador, não tá indo bem no Lyon, porque tem um problema psicológico, que passou no Real Madrid, mas ele não se intimidou nem com toda a barbárie que ele passou.
Não se abateu.
Os caras nem cumprimentaram, o cara tava cumprimentando, ele não se abateu. É um cara que está preparado, um menino que está preparado não só profissionalmente no que ele faz, mas também psicologicamente. Ele chega na seleção brasileira e agora no último amistoso meteu 2 gols. Você está entendendo?
Tony, olha só, aí é normal até acontecer, vários atletas, eles se destacam, né, no período, até na adolescência, e são convocados para jogar no adulto, né? Eles sobem vertiginosamente. E entram em campo, ou entram em quadra, ou fazem suas apresentações aí esportivas e não sentem o peso. E isso acontece com muita gente. Aconteceu com Pelé, aconteceu com Ronaldo Fenômeno, o próprio Kaká foi para a seleção brasileira com. Só que ele subiu degrau por degrau. Mas alguns, inclusive o próprio Mbappé, campeão mundial, com quantos anos, Mbappé? Na França. Ele tem. São 4 anos atrás, Mbappé já era campeão mundial. Então, com 18, 19 anos. Então, isso acontece, é normal. Claro que não é o comum de acontecer. Isso é um pouco incomum. Agora, claro, esses grandes atletas aí são jogadores espetaculares, né? Claro que tem um jogador também que que não é tão espetacular, que pode isso vir a acontecer, né? Numa lateral, né? numa zaga, e fazer uma grande Copa do Mundo. Isso pode acontecer. Agora, Endrick, ele é um jogador que foi para as Olimpíadas, não foi? Teve umas eliminatórias aí que ele também jogou, né? Não foi nem tão bem, não é nem questão disso. Agora, ele vive um momento muito feliz. E se ele tiver nos treinamentos bem, e ele tiver uma oportunidade, ele vai mostrar e provavelmente deve se manter. Porque quando você, na Copa do Mundo, é diferente de jogo amistoso.
Mas o que
é Copa do Mundo, quando o jogador vai bem, ele fica, ele não sai mais não.
Mas o caso aí que a gente está aqui, inclusive a torcida está cobrando, é justamente isso. Ele está melhor do que os que estão na linha, do que estão os titulares. Que está na mesma posição dele, ele está melhor.
E posso dizer a você, porque vivo isso de perto. O Endrick não é um leão de treino, porque tem aquele jogador que é leão de treino
quando
entra, tem um jogador que é leão de jogo. Ele não, ele já provou que não é leão de treino, né?
Perfeitamente.
Leão de treino é aquele jogador que no treino destrói, mas quando o treinador dá a oportunidade dele jogar, ele não joga.
Mas tem um jogador que destrói no treino e destrói quando entra.
É também. Ele, é Endrick.
Tem muito.
Quando ele confunde a cabeça do treinador no treino, então, e quando ele tem a oportunidade, ele vai lá e confirma aquilo, tudo que aconteceu no treino. Então, esse é Endrick. Entendeu?
É isso aí.
É diferente de muitos jogadores que tem aí.
Muito bem, Júlio. Eu estou muito tranquilo em relação a isso aí, porque eu acho que se ele estiver bem, e a equipe, não que outro esteja bem também, mas se o titular que vai entrar, que é a seleção de, que é provavelmente a gente sabe mais ou menos o que pode ocorrer, a equipe que Carlo Ancelotti vai lançar, se ele tiver oportunidade, ele vai acabar assumindo aí a titularidade.
Muito bem, Fredão, vamos lá. Júlio César, 6h34,
Gabriela Esportiva,
6h34, Júlio César, 3 dias da estreia da Copa do Mundo, o técnico Carlo Ancelotti começa a esboçar a escalação da seleção brasileira para enfrentar Marrocos em treinos realizados na manhã desta quarta-feira. O treinador mesclou titulares e reservas em boa parte da atividade, mas deu indícios do Brasil, que entrará em campo no sábado às 19 horas, horário de Brasília, né? Que esse jogo é o primeiro jogo da seleção brasileira. Em alguns momentos, Ancelotti armou a linha defensiva, viu, Júlio? Com Danilo, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Alexandro, indicando que os laterais do Flamengo iniciarão a partida, né? As laterais eram posições com dúvidas, com o Ibanez e Douglas Santos também brigando por vaga, Júlio César.
Ele também andou testando aí Ancelotti, como é o nome dele? Paquetá, né? O Cunha, Matheus Cunha. Então, na verdade, ele ainda tem dúvida. A verdade é essa, né? Ele tem dúvidas sobre Ibanez e sobre Danilo, certo? Agora, eu na minha opinião, do meio para trás, eu montaria um time mais experiente. Porque o Marrocos, como eu já falei aqui, foi uma seleção semifinalista na última Copa. Acredito eu que esses 4 anos até agora, Marrocos deve ter evoluído muito mais. Deve ter aparecido jogadores, né, diferentes do que jogaram a última Copa. Então eu acredito que a seleção de Marrocos está mais experiente, está mais preparada, está mais forte. Então eu, sendo Ancelotti, montaria ali do meio para trás o que eu posso montar de melhor, eu iria montar. E para mim hoje, contando com o lado da experiência e pelo fato de a gente estar pegando um adversário perigoso, eu entraria com o Danilo hoje ali na lateral direita.
Pois é.
Né? Não, ele não tem, ele deve fazer isso.
Restando... Agora, do meio para frente, eu colocaria o ataque mais ousado que eu poderia colocar. Inclusive com o próprio Endrick de titular, porque é o cara que vem fazendo gol da seleção.
Para ele fazer isso, ele precisa tirar o Matheus Cunha.
E metade do povo brasileiro quer isso, viu, Júlio? Só que é o seguinte, né? Restando ainda... mais 2 treinamentos antes da partida contra o Marrocos, né? Quando o técnico aí, o Ancelotti, vai confirmar a equipe, a provável formação do Brasil para a estreia da Copa, viu, Júlio e Fred? Alisson no gol, Danilo, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Alexandre, Casemiro e Bruno Guimarães, Lucas, Paquetá, Rafinha, Vini Júnior e Matheus Cunha.
É isso aí, ele teria que tirar Matheus Cunha, né, jogando, claro.
E jogar o Endrick.
Jogar o Endrick no lugar dele. Ele pode ser que ele faça essa alteração no decorrer
do jogo. Eu acho que o meio de campo aí tá tudo certo, certo? Ele vem com o Casemiro e o Bruno Guimarães, que foram jogadores que atuaram com ele todos os jogos no comando dele. São dois jogadores da confiança. E o Paquetá vem no meio ali à frente desse jogo de jogadores
mais criativo,
fazendo
mais
o papel do camisa 10, que eu acho que o Brasil não pode
abrir mão dessa posição. Eu também acho.
A gente sabe que o Paquetá não é aquele camisa 10 verdadeiro, o original. Né? Aquele que pensa, que cadencia, que dá ritmo na hora certa, que segura na hora certa. Mas ele sabe colocar os companheiros na cara do gol, ele sabe trabalhar a bola naquele setor.
Bom jogador.
Eu acho que até aí está tudo certo.
Ah, também acho.
Lá na frente, Rafinha e Vini Júnior em cada ponta, eu acho que o Matheus Cunha deveria aguardar um pouco e o Endrick entrar de titular.
Matheus Cunha, na verdade, não é centroavante. Ele joga um pouco mais no meio. Ele é como se fosse um meia, mas que não tem tanta criatividade, né? E nem é de fazer tantos gols.
Pois é.
Mas ele ajuda um pouco na marcação também. Então, e Endrick jogaria um estilo diferente, né? Endrick pode.
Então, como é ele que vem fazendo utilizado. Os gols na seleção, já mostrou ter personalidade, eu acho que, na minha opinião.
Tá pedindo
tá pedindo passagem. Eu acho que ele, na minha opinião, tinha que estar inserido nesse ataque. E o Matheus Cunha a aguardar uma oportunidade.
Muito bem, 6h38, a gente fatura e volta daqui a pouco.
102,9, Gabriela Esportiva.
6h38, Rei dos Fatiados, e a hora. Temos tudo o que você precisa para hambúrguer, lanchonete e pizzaria. Siga o nosso Instagram, @ Rei dos Fatiados, Ilhéus.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Júlio César, vamos falar do Campeonato Sub-20. O Juventude derrotou o Bahia por 3-1 pela 15ª rodada do Brasileirão Sub-20. A partida foi realizada nesta quarta-feira, né, no estádio Romero Soldatelli, do Rio Grande do Sul. Né, Scatolin, né, Natan e Xande marcaram para os mandantes. Né, Roger fez o gol tricolor. Com 9 pontos, o Juventude segue na liderança, na lanterna do campeonato. Já o Bahia tem 14 e saiu do G8, Júlio.
Rapaz, o Bahia tem um bom time sub-20. O Bahia tem, na realidade, faz um trabalho bom de base. Né? Só que os outros times pelo Brasil afora, eles se atentaram para isso e também estão trabalhando forte a sua base. Você vê que tem muitos times pequenos que antigamente era saco de pancada, mas que hoje estão conseguindo surpreender aqueles times que são favoritos, aqueles times que já têm tradição de base. A prova foi essa aí, ó, Juventude venceu o Bahia, porque eu vou dizer a você, não é todo time que vence o time sub-20 do Bahia. É um time muito bom, muito bem treinado. O Bahia investe forte na base, né, como também está investindo forte aí no futebol feminino. Mas o Juventude, acredito eu que pelo trabalho de base que vem fazendo, né, tem também o seu time qualificado, ó, e conseguiu essa belíssima vitória em cima do Bahia. Mas o campeonato está só começando, né, eu acho que o Bahia tem condições de chegar aí longe nessa competição, olha lá, se não brigar pelo título da categoria.
Muito bem, Júlio, 6h48.
Gabriela Esportiva.
6h48, Fred Menezes, vivendo um novo momento de destaque com a camisa do Vitória após a conquista da Copa do Nordeste. Marinho voltou a falar sobre uma das maiores frustrações da carreira, a ausência de convocações para a seleção brasileira. Em entrevista à rede ESPN, o atacante relembrou a temporada de 2020, quando brilhou pelo Santos. Foi eleito o rei da América e chegou à final da Copa Libertadores. Segundo o jogador, o desempenho apresentado naquele período justificaria ao menos aí uma oportunidade na equipe nacional. Marinho destacou que acumulou números expressivos, né? Protagonismo em competições importantes e reconhecimento individual. Fatores que, na sua visão, se encaixam no discurso da meritocracia frequentemente utilizado nas convocações. O atacante revelou, Fred, que uma chamada para a seleção teria representado a realização de um sonho. Mesmo sem guardar arrependimentos pela trajetória construída no futebol, ele admite que ficou aí decepcionado por nunca ter aparecido em nenhuma lista da seleção brasileira. Em tom bem-humorado, afirmou que teria zerado o game caso tivesse recebido aí a chance de defender o Brasil em qualquer uma das competições. A minha pergunta a você, Fred, o Marinho tinha lugar na seleção brasileira?
Com o Marinho, outros grandes jogadores nunca jogaram Copa do Mundo. Você ser convocado para a seleção brasileira é uma coisa. Você jogar uma Copa do Mundo é outra. É você estar naquele momento, né? Você ter uma oportunidade naquele momento de convocação, da última convocação. E acontece, às vezes, o cidadão ir bem nos 4 anos antes da Copa e chegar na Copa não ser convocado. Isso acontece toda vez, toda convocação. Então, tem alguns atletas que dão sorte de ser convocado em cima da Copa do Mundo. Também, o inverso também ocorre. Então, isso não só aqui no Brasil, em todas as seleções. Eu acho que Marinho fez em algum momento aí, alguns momentos inclusive, ele atuou muito bem no Campeonato Brasileiro, eu acho que pro Santos, em outros momentos também, em outros clubes, e ele poderia ter sido convocado para um jogo da eliminatória, poderia correr como ocorreu com outros jogadores. Agora, problema que ele está disputando posição, não é com ninguém, é com outros jogadores também do mesmo nível que ele, que já estão às vezes num patamar, naquele momento que ele poderia, que ele estava jogando um grande futebol, tinham outros jogadores também jogando um grande futebol fora do Brasil, e isso acaba pode ter complicado, inclusive, a não convocação
agora,
dele.
Agora, então, Fredão, na realidade o Marinho nunca fez um grande trabalho, uma grande temporada nos clubes que ele passou. Talvez uma temporada que poderia levar ele a ter talvez essa única convocação para um amistoso da seleção poderia ter sido aquela que ele teve no Vitória. Aquela ele virou destaque. Marinho, naquela primeira passagem no Vitória, virou destaque nacional. Porque quando ele embalou, que ele encarnou a camisa do Vitória, ele vinha fazendo gols um atrás do outro. Então ali ele teve projeção. Mas só que naquela época, os treinadores que passaram pela seleção nunca olharam para o futebol do Nordeste. Também. Não estou falando da Bahia, não. Do Nordeste. É isso. Ancelotti, agora, que quebrou esse negócio? Que ele chegou, você vê, ele levou Juba, levou
chegou a convocar
Jean Lucas, né? Já quebrou esse paradigma. Mas os outros treinadores que tiveram na seleção. Nunca olharam para o futebol nordestino. E olha que há muitos anos não, atrás...
Leão, quando foi técnico da seleção brasileira, ele convocou um volante que jogava com ele no Sport.
Entendeu?
No Sport de Recife.
É, isso aí.
Agora,
de um milhão de chances, foi uma vez. Então, e olha que naquela época nós tínhamos bons jogadores espalhados pelo Nordeste, em Bahia, em Vitória, em Fortaleza, mas esses treinadores nunca olharam para esse setor, para essa região do nosso país. Então, com isso, deixou de levar bons jogadores naquele momento, naquela época. Então, pelo que eu tenho lembrança de Marinho, né, aquela trajetória dele no Vitória, a primeira passagem dele no Vitória, poderia sim ter dado...
Mas ele foi bem em várias equipes. Ele tem o seguinte, então, eu acho que você até. Eu achei que você fosse falar. Ele, na verdade, quando ele vai para um clube lá do sul do Brasil, os grandes clubes, ele jogou no Fluminense, jogou no Santos, jogou em outros clubes aí. Ele nunca foi mal, não. Pelo contrário, ele foi bem. Agora, ele precisava também ter ficado um tempo maior nesses clubes. E ele mudou muito de clube, né? E isso tudo por questões aí de ter se contundido, né? Ficado machucado, se afastou durante um período.
Comportamento
também.
No Flamengo mesmo, ele poderia ter feito história no Flamengo. Mas
exato, é isso aí. Então, isso conta muito.
Não conseguiu se firmar.
Porque você, quando é convocado para a seleção brasileira, você não é convocado somente para um jogo da eliminatória. O técnico está lhe observando para você ter uma possível convocação lá no momento mais importante, né? No momento da competição. Então não é só das eliminatórias. Claro que você aproveita o jogador que está jogando um bom futebol para tentar ganhar pontos na eliminatória, mas você está observando para poder convocar no momento mais importante. E aí isso, ele não sendo convocado, ele acabou perdendo uma oportunidade, porque futebol, se ele se apresentasse da melhor forma, ele podia disputar a vaga para uma possível convocação, sem dúvida nenhuma.
Muito bem, 6h54.
Gabriela Esportiva.
Júlio César, Leonel Messi deu um sinal positivo para a Argentina às vésperas da Copa do Mundo. Recuperado de um problema muscular, o camisa 10 entrou no segundo tempo do amistoso contra a Islândia e foi decisivo na vitória por 3-0. Em apenas 20 minutos em campo, Messi Júlio marcou um gol de pênalti e participou da jogada, que terminou no terceiro gol argentino, anotado por Thiago Almada. Valentim Barco abriu o placar. Além da boa atuação, o craque ainda bateu mais um recorde pela seleção e se tornou o jogador mais velho a marcar pela Argentina aos 38 anos. Agora, os argentinos voltam às atenções para a estreia na Copa do Mundo, né, marcada para o dia 16 contra a Argélia. Sopa no mel, né?
Sopa no mel. Messi é um grande jogador, né? Continua fazendo história tanto com a camisa da Argentina como com a camisa do Inter Miami, né? Um jogador que se cuida, estava machucado recentemente, mas conseguiu se recuperar. É normal um jogador de 38 anos, já na idade que o Messi tem, de vez em quando aparecer uma contusão.
Sem dúvida.
Mas se você fizer um levantamento da vida profissional de Messi, ele machucou
muito pouco.
Muito pouco, e esses poucos foram lesões bestas. Nenhuma lesão tirou o Messi por mais de 6 meses de campo. Né? E acredito eu que...
E ele joga até sem bola.
Como essa é a última Copa do Mundo dele, acredito que ele vai ter uma boa participação nessa Copa do Mundo com a camisa da Argentina. Não sei se a Argentina tem time para chegar novamente a brigar pelo título. Tem um bom time, mas à frente dela tem outras seleções aí que estão se destacando, então eu não sei. Mas
tudo pode acontecer.
Tudo pode acontecer. Agora o Messi, eu acho que ele vai encerrar a carreira dele e a participação dele na seleção argentina com a excelente participação nessa Copa do Mundo.
6h56.
Gabriela Esportiva.
Fred Menezes, Dembélé teve uma conversa direta com Mbappé durante a preparação da França para a Copa do Mundo. Segundo o jornal L'Equipe, o atual melhor jogador do mundo pediu ao companheiro um maior comprometimento decisivo na seleção. Né? Se jogue, dê o seu tudo. A cobrança teria sido feita de forma franca nos bastidores. Dembélé entende que Mbappé precisa colaborar mais, sem a bola, para se encaixar na proposta coletiva da equipe francesa. Os dois são amigos de longa data e atuam juntos no PSG, o que teria facilitado a conversa. A França, Fred, estreia no Mundial no próximo dia 16 contra o Senegal.
Eu acho que o maior problema da França talvez sejam os bastidores, porque são jogadores que estão atuando de altíssimo nível, né, em seus clubes. Então são estrelas, né, estrelas poderosas, não só Dembélé, como Mbappé, o próprio Olise, né, um jogador que fez 3 gols aí na última partida, se eu não me engano, da França. Então são jogadores que têm demonstrado um grande futebol, e aí vem o problema maior, porque isso, a gente já viveu isso aqui, o Brasil, numa Copa do Mundo que só tinha estrela, praticamente era o time que todos achavam que seria campeão, né, com Ronaldinho Gaúcho, Ronaldinho Fenômeno, Kaká,
2010,
uma seleção espetacular, Robinho, então, Adriano, a equipe, meu irmão, e se você tirar um por um nas suas equipes, todos jogadores maravilhosos, e a equipe não se encaixou. E um dos problemas era a tranquilidade demais, o pouco foco que tiveram, né? Tá mais preocupado com a mídia do que com o foco e dedicação.
Agora, eu entendi esse recado aí do Dembélé.
Não, é justo.
Pro é Mbappé. O que é que o Dembélé quis dizer com isso? Ô, irmão, você não tá no Real Madrid onde lá o time joga para você, não. Você tá em uma seleção onde tem jogadores no mesmo nível seu e às vezes até mais alto. Então,
nesse momento, com certeza.
Você tem que ajudar. E quando ele fala ajudar, não é com a bola, é sem a bola, porque...
Perfeitamente.
Talvez lá no Real Madrid, a função dele seja só com a bola. Sem a bola, ele fica parado esperando a bola chegar de novo.
É difícil você mudar o jogo dele.
Se quiser que a seleção vá adiante, você vai ter que ajudar a gente. Vai ser difícil. Vai ter que correr sem a bola, vai ter que marcar, vai ter que pressionar.
Ele chamou atenção, eles são amigos, chamou atenção. Então é bacana porque você aceita um amigo lhe dar uma...
Sim.
Mas é difícil você mudar o jeito de Mbappé jogar, vai ser difícil.
Muito bem, 6h59.
Gabriela Esportiva.
6h59, o título da Copa do Nordeste, Júlio, conquistado pelo Vitória, trouxe uma boa notícia para o Juazeirense, né? Com a vaga do rubro-negro na Copa do Brasil já está garantida, né, pelo Campeonato Baiano, a classificação obtida no torneio regional foi repassada ao clube melhor colocado no estadual, que ainda não estava classificado. Com isso, a Juazeirense, quarta colocada no Baianão, garantiu presença na Copa do Brasil do ano que vem. Além da vaga, o clube juazeirense também assegura aí uma importante receita financeira, já que a competição distribui premiações desde a primeira fase, Julião.
E é uma competição que a Juazeirense sempre se dá bem, né? Copa do Brasil. Ela sempre vai passando de fase e vai recebendo o Pix da CBF. Então, caladinho. Então, já vai receber agora na faixa aí de quase 900 mil pela classificação, né?
Uhum.
Pela classificação. Então, já começa bem a Juazeirense. Então, Juazeirense tem que agradecer muito ao Vitória, né, por esse título aí e por ter inserido o time lá do norte da Bahia em uma competição que para a Juazeirense é uma competição muito boa, rentável, que é a Copa do Brasil. A cada fase que você passa, você recebe um Pix com determinado valor, né? A Juazeirense já chegou aí em anos recentes aí a passar 2-3 fases na Copa do Brasil e arrecadar um montante de 5-6 milhões, né, no final da sua participação. Então é agora a Juazeirense se preparar, né, sabendo que tem essa competição pela frente, montar um bom time para quem sabe aí passar 2-3 fases aí e pegar esse dinheirinho que para o time do Roberto Carlos vai fazer.
Dá alegria ao caixa, né?
É, dá alegria ao caixa. Isso aí, com certeza, porque time pequeno, meu irmão, com dinheiro muito, se souber investir, o dinheiro rende, né?
Muito bem, Julião, para finalizar o programa de hoje, 7-2.
102,9. Gabriela Esportiva.
7-2, Fred Menezes, a Laicra Amarela seguirá com o Brasil após a quinta etapa da WSL, que está sendo disputada em El Salvador. Ítalo Ferreira, que sofreu um acidente na última semana e quase não pôde participar da etapa, se classificou para as quartas de final ao derrotar o americano Crosby. Cola Pinto, né, por 12.50 a 11. Na sequência, Gabriel Medina passou pelo australiano o Jack Robson por 13.84 a 7.87 e também avançou na chave. E assim, só Medina pode tirar a primeira posição do ranking de Ítalo Ferreira. A competição tem nova chamada apenas sexta-feira. Os brasileiros mandando ver na crista da onda, né, Fredão?
Quarta, o Brasil está no ranking do primeiro ao quarto colocado. E o Medina, que começou, já ficou na primeira colocação, estava na quarta, deve fazer essa quinta etapa aí, está fazendo essa equipe e buscando de volta a camisa amarela, né? Que a camisa amarela, toda etapa, é para quem está na primeira colocação do ranking. Então, como ele está em quarto e continua nas quartas lá, provavelmente quem acabar aí um pouco na frente do outro, claro, se Ítalo acabar na frente, ele continua com a camisa amarela, e dependendo da classificação final entre o Ítalo e o Gabriel Medina, o Gabriel Medina pode tomar essa camisa amarela, mas eles vão estar aí no topo, né, do ranking, né, sem dúvida nenhuma, e a gente torce que eles continuem no topo do ranking até a etapa final e que busquem aí mais um brasileiro sendo campeão, né, dessa temporada 2006 do Sul e Pro.
Good night pra você também.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Júlio. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, ouvintes do Gabriela Esportiva. Mandar um abraço aqui para meu amigo construtor, meu amigo Florisvaldo, né? Mexe com todo tipo de construção civil, né? Meu amigo Luiz. Um abraço para essa turma aí que ajuda a construir a nossa cidade.
Muito bem.
Boa noite a todos.
Muito bem. Um abraço, construtores. Júlio César. Agora, fitness. Receba.
Boa noite. Um engraçado, viu, que hoje, eu tinha prometido a Tiagão que eu iria descer cedo hoje para caminhar com ele.
Olha. Sim. Aí.
Só que aí também eu tinha feito um compromisso com o meu amigo Vinícius, que ele malha aqui na academia. Né? E
eu juro.
Falei, Tiagão, eu vim para academia. Venha você para cá também, venha malhar aqui também. Ele falou assim, no grupo lá, né? No grupo da gente, amigos da Gabi. Ele botou, tô querendo. Aí teve alguém que botou assim, tá querendo? Não, você vai.
A esposa dele.
Engraçado.
Rapaz, eu não ia dizer. Você,
Dona Rose.
Rapaz, que linguazinha.
Engraçado, né, que ele
Dona
me mandou
Rose
uma
foto. Ele botou o pé na porta e disse, você vai. Você
ele precisa. Me mandou uma foto cedo com aquela monte de lâmpada colorida. Eu falei, olha, descaradinho do gordinho, dormiu no rancho.
Academia jogador.
Dormiu no rancho.
Pois é, então, retomamos hoje as atividades, mas hoje foi maneiro, 40 minutos de esteira. Amanhã a gente faz esteira e bicicleta e assim sucessivamente, porque se for com muita
não
sede
pode.
Ao pote.
Não, não pode não.
Aí ninguém aguenta, né? Amanhã eu não iria nem levantar da cama.
É isso mesmo, o risco é de você se empolgar pois e é. Acabar se desgastando.
Muito bem.
Demais.
Então, boa noite pra você, Café, boa noite, Fredão, boa noite, Zé Marinho, cada ouvindo a gente. Boa noite aos nossos ouvintes. Mandar um forte abraço aí para o meu amigo Linguiça lá na Ponta do Ramo, lá Dona eu. Rosa, tá ligados conosco, né? Meus amigos taxistas da cidade de Deus, meu amigo Macacão, torcedor do Flamengo ali no centro da cidade, Fabrício Nascimento, meu amigo Jailson Nascimento, Fabrício Jailson é Fluminense, Jaquinho também, é Botafogo, Alan é Flamengo e Neto é Botafogo também, a família Nascimento toda misturada, né? Então, um abraço a todos vocês. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho. E até amanhã.
Muito bem, Júlio César, Fred Menezes, Zé Maria. Um abraço para vocês, boa noite. Um abraço para você de casa, do trabalho. Obrigado pela audiência, você na internet. A gente volta amanhã com mais um Gabriela Esportiva.
Gabriela Esportiva. Você ouviu Gabriela Esportiva. Jornalismo Esportivo.